Com a palavra, o ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador Delcídio. Respondendo ao senador Nicanor Fagundes. Ah, não é senador, é o escritor. Eu queria dizer que esses regimes que estão sendo abordados, eles vão acabar sendo unificados. Não haveria necessidade de fazer a resolução que coibiu a Guerra dos Portos, caso tivéssemos aprovado essa nova mudança de ICMS, porque já estaria resolvido, que baixa para 4% e já estaria resolvido. As perdas dos três estados, elas estão sendo compensadas por uma série de medidas que nós tomamos. Financiamento, obras, os estados estão sendo compensados com investimentos, créditos, etc., que estão compensando. Porém, se tivesse entrado nessa nova regularização, eles teriam que entrar no Fundo de Desenvolvimento. Então, uma coisa resolve a outra. Em relação às compras eletrônicas...
Ministro.
Sim.
Eu estou me referindo, senhor, apenas às perdas do Estado de São Paulo com a nova sistemática relativa à Guerra dos Portos, não é? Que houve perda nesse caso. E agora você vai abordar outra questão, a questão do que pode acontecer, das perdas decorrentes da eventual aprovação da PEC do comércio eletrônico.
São Paulo não se manifestou como tendo tido perda por essa medida, porque eu acho que ele mais ganhava do que perdia, porque uma parte das mercadorias que estavam sendo importadas pelos outros portos iam para São Paulo. Então, acho que São Paulo ganha com essa medida e não perde. Então, em relação a essa medida, já em relação à medida do comércio eletrônico, em relação à medida de comércio eletrônico, sim, São Paulo perde. Agora, em compensação, vários estados estavam perdendo. Acho que havia um desequilíbrio que virá a ser sanado pela medida que aqui já foi aprovada e foi para a Câmara, né? Que faz um regime parecido com automóveis, se não me engano, né? É um regime parecido com automóvel, 50-50 origem-destino, se não me engano, não é isso?
Isso mesmo.
Então, eu não sei como é que fica se aprovada a mudança no ICMS, se a gente mantém como excepcionalidade ou se engloba. Não pensamos ainda nessa questão. Mas havia urgência de vários estados que estavam perdendo para que a gente pudesse encaminhar. Está encaminhando. Então, teremos que analisar isso para ver se causa mais problemas.
Aliás, esse projeto está na Câmara, foi votado aqui rapidamente, e o senador Pimentel, até agora, a Câmara não avançou nesse projeto, que é muito importante para os demais estados brasileiros.
Temos que pedir à Câmara que trabalhe com urgência
nesse projeto muito importante.
Nesse projeto. Quanto ao Fundo de Desenvolvimento Regional, ele deverá financiar, a meu ver, deveríamos colocar como um dos itens a perda, né? A perda que o Estado terá. Supõe-se que as perdas são maiores dos Estados que praticam 12%, porque esses são os que vão não ter mais a oportunidade de usar. Mas, enfim, vamos fazer contas aqui. Hoje nós temos a vantagem da nota fiscal eletrônica e a possibilidade de termos uma conta precisa. Quem ganha, quem perde, aonde perde. E trabalharemos juntos, não? Porque na sequência virão secretários de Fazenda que poderão detalhar mais essas questões. Então, poderemos dizer, não, São Paulo perde tanto, ganha tanto. Nós já temos esses cálculos. Mas, claro, tem que ser checados com os próprios estados que dirão exatamente o que vai acontecer. E essa discussão será feita aqui nesta casa, né? Então, mas nós deixamos em aberto as regras desse fundo, que, aliás, a União aqui está intrometida, porque essa é uma questão federativa, né? Nós, nesta questão do ICMS, diretamente nós não ganhamos nem perdemos. Indiretamente, a União ganha no sentido de que vai propiciar condições melhores para o crescimento do país, e aí é que nós ganhamos. Mas cabe aos senhores definir uma série de coisas que aqui estão. Em relação às EPS, eu concordo consigo de que não se deve dar guarida a projetos que comecem a aumentar a parte internalizável das EPS, porque senão vira outra coisa. Dá uma pequena margem, bom, tudo bem, mas aumentar essa margem, mas eu não conheço os projetos que estão tramitando. Não chegaram ainda na minha mão, não chegaram ao Ministério da Fazenda, de modo que eu não os conheço com profundidade. Mas eu concordo com a sua abordagem de que não se deve permitir um aumento disso. O senador Luiz Henrique fez uma proposta no sentido de dar mais condições de investimento aos estados, reduzindo a parcela da receita que é paga como ressarcimento da dívida. Em princípio, como o princípio está correto, o problema é que para fazermos essa mudança, nós vamos ter que mexer na lei de responsabilidade fiscal. E eu tenho receio de mexer nessa instituição, vamos chamá-la assim, que é uma instituição que foi muito importante para as finanças públicas brasileiras.
Ministro, me permite?
Que deu
me
certo.
Permite.
Mas deixa eu terminar meu raciocínio, senador. Então, eu diria o seguinte, nós estamos em procedimento, estamos procedendo à mudança do indexador. Isso é um compromisso meu nos próximos dias de trazer aqui uma proposta mudando esse indexador. E, com isso, nós vamos ter um indexador menor para a dívida. Então, isso já resolve para o futuro o problema. As dívidas vão crescer menos. Evidentemente, não resolve essa questão do momento presente que os estados querem investir mais. Nós temos que buscar alguma solução que não implique na mudança da lei de responsabilidade fiscal, porque eu temo maiores mudanças que seriam feitas. Então, nós temos que buscar um outro caminho. O caminho que a União tem buscado é dar aos estados capacidade de investimento através do PAF, do Programa de Ajuste Fiscal, que tem dado reiteradamente espaços fiscais maiores. Nunca deu espaços tão grandes como deu. Por exemplo, neste ano, nós abrimos 58 bilhões de espaço fiscal que foram de acordo com a demanda dos estados e com a situação sólida fiscal que eles os tinham, e aumentaram muito. Criamos essa linha de Proinvest, são mais 20 bilhões. Então, hoje os estados estão contratando programas com o Banco Mundial, com o BID, com o BNDES, até o Banco do Brasil está entrando também e está fornecendo capacidade de investimento para os estados. Então, eu confesso que não gostaria de mexer na lei de responsabilidade fiscal e, para fazer essa mudança de indexador, não é necessário fazê-lo. Por isso que vamos fazer essa mudança. Então, em relação do que disse o senador Pimentel, eu concordo com tudo que foi mencionado. E também tenho a mesma preocupação em relação à substituição tributária que está acontecendo e tirando do Simples uma parte dos seus benefícios. Os estados que têm problemas de arrecadação estão usando esse mecanismo, vamos chamar assim, de substituição tributária, e aí acabam cobrando um tributo do Simples que hoje ele não paga. Então, nós temos que olhar isto, aperfeiçoar o Simples de modo que não haja esse vazamento, porque também os governadores têm a prerrogativa de fazer mudanças tributárias nos seus estados. Então, não sei como resolver essa questão.